partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
O pai tá on.
Fala comigo, bebê.
Eu falo sempre, vem comigo. Estamos de volta, hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Agora começou o ano, feliz ano novo de fato, e a gente segue acompanhando as principais informações da área policial em Anápolis e região. Temos um dia abençoado e mais uma vez, estamos juntos sempre na melhor do seu rádio, hein? São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo, neném, e não abro mão do carinho da sua audiência, tá? Bom dia pra você!
Jonathan Cavalcante.
Acompanhando as principais ocorrências desde a última segunda-feira até essa manhã de quarta-feira, atuações da Polícia Militar, Polícia Civil e também Polícia Rodoviária Federal. Tivemos uma ocorrência inusitada e essa vai ser um dos nossos destaques de hoje aqui a quem nos acompanha na 97.7 FM. A Polícia Militar que foi acionada numa ocorrência lá no Residencial do Trabalhador. Inicialmente, seria uma situação de violência doméstica, uma lesão corporal, melhor dizendo. Mas eu vou te contar o que foi apurado no local pela polícia. Gente do céu, deu até medo quando eu li isso aqui. Daqui a pouco os detalhes. Teve furto de chocolate. Situações, é claro, também que envolvem outras brigas de casais, furtos de veículos. Teve um indivíduo que exigiu dinheiro para devolver celulares furtados. Pode? Daqui a pouco mais informações. A gente começa destacando uma atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, equipes que atuaram 24 horas, assim como de costume, inclusive nesse feriadão de carnaval. Na madrugada da última segunda-feira, equipes estiveram na Avenida Independência, no Residencial Flamboyant. A gente destacava essa informação de que um motociclista caiu naquele buraco, né? Naquela vala que ficou aberta ali no córrego Felizardo. As equipes que estão ali também atuando no sentido de reparos, tanto da Saneago, também por parte do Poder Público, e equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local, porque o motociclista caiu dentro daquele local, daquela via. Então, a motocicleta ficou dentro do córrego e, por esse motivo, equipes foram retirar esse veículo de dentro do córrego Felizardo. Olha só, eu atualizei aqui durante esse feriadão informações sobre aquela nossa divulgação no plantão policial de segunda-feira da prisão de um indivíduo que esfaqueou e matou a ex-namorada na cidade de Formosa. O Vinícius Barbosa Dias, 22 anos de idade, ele foi preso numa ação de policiais do 4º Batalhão na última segunda-feira aqui na cidade de Anápolis. Ele que esfaqueou e matou a ex, a Laria Lopes. Essa mulher tinha 25 anos de idade. O enterro dela aconteceu ainda no sábado, na cidade de Formosa. A vítima que deixa dois filhos, de 3 e 7 anos. E o que eu atualizei sobre essa ocorrência? Esse indivíduo estava namorando uma outra pessoa aqui em Anápolis. Sim, um autor de feminicídio já estava com outro relacionamento. E o porquê disso? Olha só o curioso dessa ocorrência, informação off que a gente teve acesso. Fomos autorizados a divulgar, no sentido de que a polícia recebeu informações e áudios, inclusive, informações que corroboravam que esse indivíduo estava aqui na cidade de Anápolis. Por quê? Uma das familiares fez um vídeo do casal e enviou para a irmã dela, que mora em Formosa. A irmã, quando viu um vídeo do casal, do Vinícius com outra pessoa, identificou o Vinícius como sendo autor de um feminicídio no dia 17 de fevereiro. Sendo assim, essa pessoa que viu o vídeo lá em Formosa fez contato com a Polícia Militar e a partir disso foi possível localizar esse indivíduo. A gente parabeniza a atitude dessa pessoa em colaborar com o trabalho da polícia, tirando das ruas da cidade de Anápolis esse indivíduo que é autor de um feminicídio. Para vocês terem ideia como estava a situação, a tranquilidade dele, né? Já estava com outra pessoa, talvez nem se lembrasse do que tinha feito dias atrás. Que situação, hein? Continuando com as ocorrências policiais, Um furto de veículo aconteceu após a discussão de um casal lá no Jardim Tesouro. A polícia militar foi ao local, a vítima disse que está em processo de separação de seu marido e informou que na madrugada de segunda-feira, ele teria furtado o veículo dela, um Ford Ka de cor preta. Ele teria ameaçado ela, dizendo que cortaria ela nos pedaços e em cada cidade, em cada parte da cidade que ele passasse, deixaria um pedaço. Nem a família dela iria encontrá-la mais. Segundo a vítima, esse foi o teor da ameaça. Ela disse que estava em um bar prestigiando uma amiga lá, a cantora, e ao ir embora, esse indivíduo apareceu, entrou no carro e começou a gritar com ela, xingando ela de vários nomes, apelidos pejorativos, e ela ligou o carro e foi em direção à sua casa, na região ali do Jardim Tesouro. Mas o autor acabou desligando o motor do carro, ainda em movimento, quase ocasionou um acidente, e retirou a chave, não devolveu mais. Em razão disso, ela pediu ajuda a outros motoristas que passavam ali as margens da BR-153, até que um homem parou e ajudou. Posteriormente, o homem levou ela para casa para pegar a chave do carro e retornar à BR para buscar o veículo. Mas, quando ela chegou, o automóvel não estava lá mais. O companheiro teria levado o automóvel e, até então, ela não sabe onde encontrá-lo. O fato foi comunicado à Polícia Civil. Olha só, nessa outra ocorrência lá no setor São João, na tarde de segunda-feira, a equipe da Força Tática, composta pelo 3º Sargento Barbosa, o Cabo Silva e o Soldado Ferreira, estavam em patrulhamento ali pela região, já 1 hora e 42 minutos, quando os policiais viram várias pessoas correndo pela rua. Ao perguntarem o que estava acontecendo, eles informaram que era um roubo de celular. A aproximadamente 150 metros, correndo pela via, iniciaram um acompanhamento a um adolescente, rapaz de 15 anos de idade. Foi localizado com ele R$200 em espécie. O senhor Sinomar de Almeida relatou que na noite anterior ele estava em um evento na Congregação Cristã do Brasil, lá no bairro São João, e deixou ali dois celulares da marca Samsung. Ao retornar ao veículo após o evento religioso, o carro estava todo revirado e os celulares não estavam ali. Algum tempo depois, alguém teria entrado em contato com o cunhado dele, exigindo certa quantia em dinheiro para a devolução dos celulares. Segundo uma mulher, o indivíduo ainda ameaçou quebrar os celulares caso a senha de desbloqueio de um deles não fosse informada. Um dos aparelhos ali estava com senha. Após conversas com o indivíduo, marcaram de entregar o aparelho, onde os mesmos foram entregues à vítima por R$200. Após receber a quantia, esse indivíduo saiu correndo e foi abordado pela equipe policial. Esse adolescente confirmou a autoria do furto e então os policiais fizeram a apresentação dos celulares, dos R$200, da vítima e também das testemunhas na central de flagrantes da Polícia Civil. Adolescente de apenas 15 anos de idade. Nas mensagens, ele queria R$600 por um aparelho e R$500 por outro, exigindo dinheiro para que devolvesse os celulares. Que coisa feia, hein, cidadão? Continuamos com as ocorrências policiais da São Francisco. E tivemos ações importantes também da Polícia Militar na área da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar. É a Companhia Bonfim. Ela é guardiã da região de Silvânia, Leopoldo de Bulhões e também Gameleira de Goiás. Temos uma grande audiência nessa região e, é claro, também destacamos a atuação da Polícia Militar nesses locais aqui do nosso estado. Nós temos um balanço da Operação Carnaval 2023 e quem participa conosco nesta manhã é o Tenente Alex, subcomandante da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, com ações importantes, inclusive, no combate ao crime de furto, Tenente Alex. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, Jonathan, como eu adiantei para você, a Operação Carnaval 2023 na região da 47ª CPM foi muito positiva. A partir da prisão de um indivíduo pela prática de furtos na cidade de Silvânia, em ação conjunta com a Polícia Civil, resultou também na prisão de outras 5 pessoas pelos crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico, furto qualificado e receptação, além da apreensão de quantia em dinheiro, drogas, balança de precisão e uma arma de fogo artesanal. Na última sexta-feira também, houve o cumprimento de mandato de prisão de um indivíduo por crime sexual. E ontem à noite, nessa última terça-feira, tivemos o registro de um apoio policial ao Corpo de Bombeiros, atendendo uma situação de morte natural, um idoso de 69 anos, por infarto fulminante. Essas foram as principais ocorrências policiais na área da 47ª CIPM, sob o comando do capitão Rodrigo, pertencente à área do 3º CRPM, sob o comando do coronel Alisson.
Obrigado, Tenente Alex, por essas informações. Um abraço ao capitão Rodrigo e toda a equipe de policiais que atuam na 47ª CIPM. Em breve, mais novidades aqui para os nossos ouvintes. Abraçando, é claro, a toda a nossa audiência em Silvânia, Leopoldo de Mulhões, em Gameleira, alô Vilma, alô Eli, alô Fernanda, Juliana, galera da Fazenda Pachinho. Obrigado pela audiência de sempre. Ótima quarta-feira para vocês. Olha, um tocantinense, na verdade, estava com vontade de comer chocolate. Fato que foi registrado em um supermercado lá na região do Parque Residencial das Flores, na Avenida João Florentino. Essa ocorrência foi registrada ontem no início da tarde. Foi feita a averiguação no local e em contato com o gerente do estabelecimento, um indivíduo teria entrado no mercado com uma mochila e ao sair ele não passou pelos caixas. Mas eles já estavam identificando que ele teria passado ali pelo mercado e colocado dentro da mochila 4 barras de chocolate da marca Lacta. Os 4 itens totalizam o valor de R$ 50,36. Chocolate tá caro, hein, gente? E a Páscoa tá chegando aí. É melhor já ir economizando, porque se 4 barras de chocolate tá R$ 50, imagina só um ovo de chocolate. Enfim, esse indivíduo foi flagrado, jovem ainda, 25 anos de idade, natural de Palmas, do estado de Tocantins, o Laércio Nunes Monteiro. O auto de prisão em flagrante foi cancelado. Na delegacia, eu te explico qual foi a versão dada por esse indivíduo. É claro, não justifica a atitude dele. Ele disse que assume ter furtado as 4 barras de chocolate. Ele disse que furtou uma barra para comer e as outras 3 por uma marmita de comida. Ele encontra-se desempregado e em situação de rua. Essa foi a versão dele. O auto de prisão em flagrante foi cancelado pela insignificância e o valor, enfim. Foi a observação do delegado plantonista, o doutor Jorge Aguiar Muniz. Enfim, não é uma atitude condizente, né? Porque, assim, se tivesse de fato com fome, chegasse no proprietário do supermercado, tentasse um diálogo, olha, estou com fome, estou desempregado, é possível dar um salgado, algo que eu possa me alimentar? Enfim, preferiu furtar, foi flagrado, foi levado à delegacia, foi ouvido e foi liberado. Esperamos que ele aprenda com essa atitude e que saiba também dialogar. Não se sabe se ele está falando a verdade ou se está mentindo, mas a gente traz esse contexto em relação a essa ocorrência. E olha, um fato está sendo investigado pela Polícia Civil, uma situação de ato obsceno, lá na região da Vila Fabril, na Rua das Cerâmicas. Uma tentativa de abuso sexual foi informada à Polícia Militar ontem, já após as 14 horas. O que que acontece? A equipe foi até esse endereço e a informação é de que um indivíduo teria abaixado suas vestes e mostrado suas partes íntimas para uma criança de 10 anos. Ele também teria tentado levar a criança para dentro de sua residência. A criança informou aos policiais que estava sozinha, quando o autor, além de mostrar sua parte íntima, ele teria agarrado pela cintura com o intuito de levá-la para dentro da residência. O abordado informou que havia ingerido bebida alcoólica e que, de fato, mostrou a parte íntima para a criança e tentou levá-la para dentro de sua residência. Os envolvidos foram levados à delegacia. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar essa ocorrência. Na central de flagrantes, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 233 do Código Penal Brasileiro, se configura ato obsceno. Não houve prisão em flagrante. O fato continua sendo investigado pela Polícia Civil, mas é uma ocorrência triste, né? E é claro que também deixa o pai, a mãe, quem cuida de crianças, tio, tia, revoltado. Um cidadão ter a capacidade de fazer isso com uma criança de apenas 10 anos. Graças a Deus, o pior não aconteceu, no sentido de um abuso, um estupro, né? Enfim, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa ocorrência que provavelmente, a partir de agora, ficará a cargo da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Alô, dona Aparecida Basílio, em Pirenópolis. Um abraço, senhora, toda a galera de Piri, sempre na audiência da 97.7 FM. E um dos fatos que chamou a atenção foi uma ocorrência registrada lá na rua RT11, no Residencial do Trabalhador. Olha só, não foi nada que foi preciso ser conduzido à delegacia, um ou mais envolvidos, mas esse fato chamou a atenção, porque inicialmente a pessoa que ligou para o 90 da Polícia Militar informou que um homem estaria agredindo uma mulher naquele local. A pessoa que ligou para a polícia é vizinha e disse que a moça estava apanhando e pedindo por socorro. Mas aí a polícia foi ao local, é claro, averiguar o que estava acontecendo. E aqui, gente, é uma informação que consta no boletim de ocorrência. Pelo amor de Deus, não me interpretem errado. No local, de acordo com a PM, funciona um centro de macumba. E o pai de santo estava retirando um espírito ruim de uma jovem de 18 anos de idade. Fato que aconteceu no Residencial do Trabalhador ontem, já após as 19 horas e 20 minutos. Não tinha nada de agressão, foi constatado então o que a polícia foi e identificou foi isso. Uma situação ali envolvendo espíritos, algo nesse sentido. Que coisa, hein? Seguimos com as ocorrências policiais da 97.7. Um auto de prisão em flagrante com base no artigo 155 foi registrado. A gente destaca também esse fato aqui aos nossos ouvintes, já na reta final das ocorrências policiais. Um furto em uma autoescola aqui na região central. Segundo a pessoa que ligou para a polícia, um indivíduo estava furtando a autoescola e teria pegado dois capacetes. A polícia deslocou até esse endereço. Ontem, já por volta das 8 da noite, esse indivíduo teria quebrado os vidros do estabelecimento e rompeu a grade de ferro e furtou dois capacetes da marca Taurus. De posse das informações, a polícia em patrulhamento na Avenida Goiás, em frente à Praça do Emanuel, esse indivíduo foi avistado. Trata-se de Denis Vieira da Silva, 52 anos de idade. Ele assumiu a autoria do furto e disse aos policiais que estava trocando os dois capacetes.
Ô, seu polícia, é o seguinte, cara, eu vi lá uns capacetes, entendeu? E aí, sabe o que, que eu fiz? Eu troquei os capacetes numas pedrinhas, numa droguinha ali, seu polícia. Aí eu não sei pra quem que eu passei, não. Tá um cidadão ali, pegou os capacetes e aí foi embora.
Pois é, até capacete é envolvido em negociações de tráfico de drogas. Mas deu ruim pro Denis, assumiu toda a responsa, foi levado à delegacia e autuado pelo crime de furto. Em uma situação de tráfico de drogas, também na região da Praça do Emanuel, foi a Polícia Militar com a equipe da Força Tática, o Cabo Gondim, o Soldado Erufling e o Soldado Brander, em patrulhamento pela Praça do Emanuel. Indivíduos em atitude suspeita, ao verem a polícia, ficaram ali nervosos. Foi realizada a abordagem e em um deles os policiais encontraram duas porções médias de crack e com um deles também debaixo da língua. Meu Deus do céu, o cidadão estava escondendo crack debaixo da língua. Minha Nossa Senhora! Ainda tinha 81 porções de crack enroladas em papel alumínio, dinheiro em espécie, enfim, outras porções. Com uma mulher também foi encontrado entorpecentes. A mulher disse que era usuária e que havia comprado a droga do Maicon pelo valor de R$30. Ao ser indagado sobre a procedência, ele disse que havia comprado os ilícitos com a intenção de revender e que já estava comercializando há vários meses e relatou ainda à polícia que não tinha outro método para ganhar dinheiro. Por isso, ele estava vendendo drogas na Praça Dom Emanuel. e capinar um lote, não quer. Quer tudo na maciota, né? Não quer procurar um emprego. E aí é mais um que vai parar na delegacia. O indivíduo que tem quantos anos aí, produção? 31 anos de idade. Preso e autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ouvinte da São Francisco, essa baba de caranga, eu já tô cansado já de falar que não, a polícia não tem. Ah, pelo amor de Deus. Seguimos. Mais um auto de prisão em flagrante, dessa vez por lesão corporal dolosa, ameaça e dano. Fato que foi registrado no bairro Boa Vista, nem na rua 21. A informação é de que um ex-marido estava embriagado e tentou arrombar o portão da residência da ex-companheira. A vítima relatou que o Lucas Vitor dos Reis Carvalho, ele teria invadido a residência por volta das 6 da manhã e começou a discutir com ela. Ela pediu para ele sair e trancou a porta. Ele quebrou a porta, entrou novamente e começou a agredir a companheira pelos braços e o pescoço. Também tomou o celular dela quando ela disse que ligaria para a polícia. Inclusive, quebrou o celular, jogando o telefone no rosto do filho, também causando lesões, segundo o que foi dito pela vítima. Ela afirmou que deseja representar criminalmente. Ele teria fugido do local. Após o patrulhamento realizado pela Polícia Militar, nas imediações, até mesmo com apoio da Patrulha Maria da Penha, esse indivíduo foi localizado e preso. Questionado sobre o fato, ele disse que teria ido ao local e que a companheira teria lhe chamado e que confirmou essa discussão e disse que também teria sido agredido, até mesmo com uma arma branca utilizada pela ex-companheira, segundo ele. Fato que foi registrado, esse indivíduo de 28 anos de idade responderá pelo crime de lesão corporal dolosa, ameaça, também violação de domicílio e dano. Situação importante da Polícia Militar. Um roubo foi registrado na região do bairro Calistolândia. Segundo as informações da vítima, o Luiz Gustavo, ele estava no local já na segunda-feira por volta das 8 da noite, quando foi abordado por dois indivíduos que estavam numa moto. O garupa estava armado e levou seus documentos. CPF, RG, R$250 e ainda um celular da marca Samsung. Após a situação, eles fugiram do local. Sendo assim, a gente encerra o resumo das principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar durante esse feriadão de carnaval na nossa cidade e na nossa região. Em breve, mais novidades para você, que é o melhor ouvinte do mundo.
Exatamente.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.